O Hilário, mas na moral, hein, o Gojo nesse flashback aí, que ele não usou a bandana, não é bandana, né, coisinha no olho dele nenhuma vez, só aquele cabelinho jogado.
A venda.
O bicho tava gostoso, hein, mano.
O Gojo tava muito gato, maravilhoso como sempre, mas meu amigo, o Geto de cabelo preso.
É. Que homem, meu irmão, que
gostoso
homem.
Gostoso demais.
Gente, calma, a gravação do cast já começou, calma.
Ih, caramba.
Eita, porra. A gente vai até retomar essa discussão depois dessa gravação. Porque esse arco do passado, ele é só uma grande desculpa pra gente ficar vendo como o Gojo e o Geto são gostosos demais, né?
Com todos os homens, né? São gostosos demais desse
anime, verdade. Meu Deus.
O Toji?
Mas...
Rapaz.
O Toji.
Vamos gravar.
Mas vamos lá, senão a gente só vai ficar falando deles. Prepare suas fichas, porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro arco da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. A gente vai falar sobre o arco do passado do Gojo e depois, num cast futuro, a gente vai falar só sobre o arco de Shibuya. Hoje estou aqui reunido com o Douglas e com o Hawking e vamos discutir esse arco maravilhoso que é super curtinho, mas que é muito impactante e que cria uma ótima base, liga vários pontos da série de Jujutsu junto com o filme. Então é um arco muito importante, apesar de ser bem curtinho. Então, antes da gente começar essa discussão, eu acho que é só dar um lembrete das nossas redes sociais. Fliperama Nerd Oficial lá no Instagram, você pode acessar a nossa conta, ver nossos stories que a gente posta, o Douglas volta e meia faz uma unboxing muito legal, e também nós temos nossos reels de curiosidades, nós temos nossos highlights. Você também pode acessar o nosso TikTok, o nosso canal do YouTube, que a gente tem os nossos vídeos, os nossos reels. Além disso, nós também postamos episódios lá no canal do YouTube, então você pode assistir o Fliperama Nerd por lá também. É mais uma forma que você pode consumir o nosso conteúdo. E se você quiser apoiar o Fliperama Nerd de uma forma ainda mais próxima, você pode acessar o catarse.me/fliperama_nerd e lá você pode apoiar financeiramente o nosso projeto e ganhar várias recompensas que são acumulativas. E no primeiro nível, que custa R$5, você pode ter acesso ao nosso grupo do Telegram, onde a gente conversa sobre várias coisas. Eu estou jogando o jogo do Spider-Man no momento dessa gravação, estou mandando minhas impressões lá com vários videozinhos que eu gravo do Play 5, e além disso a gente conversa sobre animes, sobre a vida no geral, conta umas histórias engraçadas, e tem uma interação ainda mais próxima com os nossos apoiadores.
É, e nessa gravação agora, está lançando o episódio de Jujutsu ainda da segunda temporada, está no episódio 13, eu acho, e todo santo episódio, fica eu e o Hawking surtando toda quinta-feira à noite, falando de quão magnífico está cada episódio dessa porra desse anime maravilhoso.
É verdade.
Tá muito bom, assistam, quem não começou... Assiste a primeira temporada, tem tudo na Crunch. Então, não perde tempo. Com certeza, é um dos animes já feitos.
Com certeza, falou tudo, Rafa.
Isso não tem como negar. E se você não puder apoiar financeiramente o Fliperama Nerd, você pode divulgar o nosso projeto para os seus amigos, mostrar um episódio para algum amigo que gosta de Jujutsu. Nós temos um episódio da primeira temporada completo. Nós temos esse agora que estamos falando sobre esse primeiro arco. E ainda virá mais episódios sobre o filme, sobre o arco de Shibuya. Então, temos muita coisa aí pra conversar. E mostre e espalhe a palavra do Fliperama Nerd para os seus conhecidos, amigos, familiares, animaizinhos, tudo que...
Animaizinhos.
É, animaizinhos, tudo que você puder mostrar pro Fliperama Nerd, mostre.
E, pois é, é sobre o cast do filme do Jujutsu, pô. Se vocês quiserem um cast só pro filme... A gente vai deixar aqui no Spotify pelo celular, tem uma enquetezinha ali embaixo. É, a gente vai deixar a enquetezinha se você quer ou não filme do Jujutsu. Então vote aí, só pra gente saber se a gente grava ou não um cast só pra aquele filme, que foi um filme também fenomenal. E que está complementando pra caralho esse segundo arco que tá tendo agora da segunda temporada de Jujutsu, né? O arco de Shibuya. Então, deixa aí seu votinho só pra gente saber se a gente deve fazer ou não. Beleza?
E aproveitando que você está no Spotify, entre na nossa página e dê 5 estrelas na avaliação do nosso projeto, que ajuda o Spotify a divulgar ainda mais o Fliperama Nerd.
Isso aí.
Então, recados dados, vamos falar sobre esse arco maravilhoso.
Eu vim pra te salvar, Otahime. Eu demorei? Tá chorando?
Eu não tô chorando!
Então, estamos aqui reunidos, nós três, pra gente falar sobre esse arco de Jujutsu, esse primeiro arco da segunda temporada. A gente tá fazendo igual os animes que tem duas seasons separadas, a gente tá fazendo algo bem parecido aqui. A gente vai ter esse primeiro cast sobre o arco do passado do Gojo, que é o primeiro arco da segunda temporada, e aí no futuro a gente vai ter um cast só pra falar do arco de Shibuya, que é um arco que acontece muita coisa, então a gente acabou decidindo separar em dois episódios, que acho que fica também mais fácil e mais diluída a nossa conversa, né? Eu queria começar puxando um assunto que na época me foi um pouco estranho. Eu achei curiosa a decisão de ter esse arco do flashback agora, na segunda temporada. Ele me parecia um pouco deslocado, mas depois de assistir esse arco, eu vi que fazia todo sentido ele estar onde ele tá agora. Só que eu queria saber de vocês, se vocês tiveram esse estranhamento, como é que foi a relação de vocês com esse arco?
Pô, eu gosto muito do arco. O primeiro comentário sobre ele, e que é muito legal de falar, é que ele é muito melhor no anime. Assim que eu terminei a primeira temporada de Jujutsu e fui ler o mangá, que eu, pô, terminei, tava ali, a gente sem saber pra onde ia, sem saber exatamente o que iria acontecer, falei, pô, vou ler o mangá, pô, isso aqui é muito bom. Só que essa parte do passado era muito chata.
Sério?
E, cara, no mangá, ou no anime, foi muito bom de assistir desde o primeiro episódio, pô. Eu não sei se é porque a personalidade do Gojo é muito melhor no anime. Porque, tipo assim, o Gojo, ele sempre foi foda, ponto. Mas o que fez o Gojo perder toda essa notoriedade, inclusive furar a bolha em certos momentos, foi o anime. Foi aquele olho bem desenhado, foi a personalidade dele sendo foda. Então, essa parte do passado no anime é muito melhor.
A dublagem dele, né?
A dublagem dele foda. Então, assim, o anime, essa parte do passado é muito bom. Então, tipo assim, foi sensacional de assistir. Algo que me deixou um pouco estranho foi porque teve o filme e o filme veio antes da saga do passado. Então, o filme fez a saga do passado, na minha opinião, estar em um ponto estranho do tempo.
Não, sim, total. Só antes de comentar ali, a gente tá parecendo o Attack on Titan, né? Tipo, a gente tá Jujutsu Kaisen Season 2, Parte 1 e Jujutsu Kaisen Season 2, Parte 2, né? Nas temporadas. Mas, cara, eu concordo ali com o Hawking. Confesso que eu não li o mangá, não sabia nada. Mas gerou uma estranheza, sim. Porque, cara, a gente saiu da primeira temporada, que era na linha temporal normal, digamos assim, né? A linha atual, né, do Jujutsu. E aí depois saiu o filme, que é um passado. E depois vem essa temporada, que é mais passada ainda. E, tipo, caralho, de vez a história ir pra frente, ela tá indo pra trás, tá ligado? Isso é meio estranho. Mas, de qualquer forma, eu gostei muito, porque o Gojo é um personagem que eu gosto bastante. E no filme, o Geto também, ele apareceu um pouco mais, então foi legal da gente entender um pouco do passado dele, conhecer eles antes. No filme, ele comenta que o Geto é o melhor amigo dele, e ele mostra o porquê é o melhor amigo dele, né? Mostra suas ambições, mostra por que o Geto ficou daquela forma. Enfim, no começo, realmente, quando eu assisti o primeiro episódio, me deu uma estranheza por fato de, tipo, a gente tá indo pra trás e não pra frente. Mas, pô, pra saber ainda mais da história do Gojo, eu fiquei muito contente, tá ligado? Mesmo estando meio perdido ali na linha temporal.
Sabe uma parada que eu acho muito louco dessa saga do passado? É que, normalmente, pegando por anime shonen, quando a gente vai falar do passado, é o flashback por algum motivo. Então, estou no meio de uma luta, aí nada começa um flashback de dura, sei lá, 10 episódios. E Jujutsu não. Jujutsu é tipo assim, pan, é um flashback. Você não sabe por quê, você tem que você identifica que tá no flashback porque os personagens estão jovens. Mas é só ali, é só começa um episódio, é um flashback. E, na minha opinião, tipo, isso no mangá deve ter sido muito mais estranho que no anime. Porque no anime a gente tem uma primeira temporada, e aí são anos pra lançar outra. Então, quando começa a segunda temporada, a gente meio que, pô, por que o pessoal tá jovem? A gente nem tem a noção que é um flashback, saca? Então, menos estranho, mas, realmente, tipo assim, não tem uma ponte pra levar pro flashback, sabe? Não é um motivo que leva alguém pensando nesse flashback. Isso é bem doido.
Não, e eu acho que é super acertado, cara. Porque, assim, eu acho muito melhor essa fórmula de, tipo, ok, vamos separar um arco pra mostrar disso, do que, tipo, tamo lá no meio da luta, aí acontece uma coisa grandiosa, que nem aconteceu ali no começo do arco de Shibuya, né? E, pô, apareceu aquela parada lá.
Nossa,
vamos cortar e botar uns 5 episódios de flashback e voltar pra luta, tá ligado? Tipo, quebrar isso. Porque eu vi aqui, tipo, por exemplo, Naruto acontece muito isso, Bleach acontece muito isso, sabe?
Kimetsu acontece muito isso.
E acaba quebrando um pouco do ritmo, tá ligado? Agora sim, não. Pô, você acabou de assistir aquilo, tá fresco na sua memória, né? Quando acontece algo grandioso que era pra aparecer o flashback, pô, você já sente tudo aquilo ali internamente, é muito chocante pra você, né? Do que parar, enfim, quebrar todo o ritmo e tal. Eu achei acertadíssimo, achei acertadíssimo.
Não, eu também acho acertado. Mas assim, o normal que seria? Na revelação que tem do diretor com o...
Aham. Uhum. É, bem nessa parte.
Seria tipo assim, não pode ser você. Aí na hora que ele fala, não pode ser você, começaria um flashback. Uhum. Seria 5 semanas no flashback. É a cara, pô, do anime.
Aí todo mundo ia ficar maluco.
É, exatamente isso, exatamente isso.
Era tipo
eu não queria falar o que aconteceu de fato, mas é exatamente isso que eu queria falar, tá ligado? Nessa revelação que aconteceu as coisas.
E é engraçado porque quando foi revelado que a gente ia ter esse arco de flashback primeiro, eu fiquei um pouco, putz, nossa, mas vai ser meio enrolado, eu achei, eu tava com esse receio, porque eu escuto falar sobre o arco de Shibuya desde quando ele aconteceu no mangá. Não sei qual que acontece, tudo e tal, mas sempre escuto que, nossa, é um arco muito bom e que a segunda temporada ia ser sobre ele. E quando eu descobri que, na real, não, que a gente ia ter 8 episódios, a gente tem 5 episódios do flashback, mais 3 de... semanas de pausa e recap, pra ir sim começar o arco de Shibuya, eu tava meio, putz, meu Deus, mas não chega, sabe, quero que chegue logo esse arco, mas foi muito acertado, eu concordo com vocês, de que esse arco do flashback, ele começa a segunda temporada, e ele é um momento pra ligar todos os pontos, ligar o passado do Gojo com o filme, que se liga com a primeira temporada, e aí agora que tá se ligando com o restante da segunda. E ele responde muitas dúvidas, até de uma forma um pouco implícita, não é tão descarado algumas coisas. Como, por exemplo, o próprio Getou é um personagem muito enigmático na primeira temporada. E que agora, vendo o todo, a gente já sabe uma baita parte da trajetória dele. O que acontece com ele no passado, o que aconteceu no filme.
Uhum.
E eu acho a forma como o Jujutsu amarra isso de uma forma tão natural e tão fluida. Eu acho tão, tão diferente, tão... É gostoso de como ele consegue fazer isso de uma forma que não segue a fórmula como a gente comentou de anime shonen de não. Agora a gente vai ter uma pausa no momento de revelação pra falar sobre esse flashback.
Expansão de domínio.
Bom, e eu tenho um questionamento pra vocês, porque muitos amigos que assistem Jujutsu fez isso comigo. A gente entrou nessa discussão, né? Começou a perguntar. E eu quero saber a opinião de vocês, que eu acho que a gente nunca chegou a conversar sobre isso, na real. Mas é sobre... A galera comenta, que nem eu falei ali, né? É meio que parece que foi sempre andando pra trás. Então, tava na linha temporal normal, o filme voltou um pouco, e essa primeira parte da segunda temporada voltou ainda mais. E a galera sempre se pergunta, né? Pô, por que não começou ali no Gojo, né? Porque a primeira temporada não foi no Gojo, não foi no filme, depois a primeira temporada de fato. E aí a gente sempre gerou essa discussão. E o que vocês acham? Vocês acham que funcionaria bem se começasse, tipo, contando a parte do Gojo e tal? Eu já vou dar minha opinião, já vou falar aqui o que eu sempre respondi. Que eu acho que não. Eu acho que, tipo, é importante a gente começar ali na primeira temporada, porque o sentimento que eu tive assistindo a primeira temporada, e até a gente comentou isso lá no cast da primeira temporada, é que a gente entra naquele mundo sem entender nada de poder Jujutsu, sem... Enfim, entramos ali que nem o Yuji que acabou de entrar, saca? Meu, agora descobri o que é poder, as coisas estão acontecendo, eu tô começando a entender junto com o personagem, ninguém sabe de nada, e você tem essa imersão dentro do mundo, e a primeira temporada prepara esse terreno pra quando chegar no filme e no arco de flashback, a gente entender muito mais do que tá acontecendo, né? Mas outras pessoas discordam. E eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham?
Eu acho que funcionaria dos dois modos. A questão é sobre quem você quer falar. Pra você começar do passado, você quer que seu personagem principal seja o Gojo, porque lá é só sobre ele. A questão é, essa é a jornada do Itadori.
Sim.
Temos ótimos personagens em Jujutsu. Mas a jornada é a do Yuji. É ele que nós queremos acompanhar. Nós precisamos desses flashbacks para mostrar e ligar pontos com o que vai acontecer com o Yuji e por que coisas acontecem com o Yuji nos acontecimentos dele. Então, esse é o motivo dos flashbacks. Tanto que, na primeira temporada, a gente fala muito sobre o incidente de Kyoto, o incidente de Kyoto. E aí vem o filme e explica o que é o incidente de Kyoto. E se fala muito do personagem principal do filme na primeira temporada. Só que quando você assiste a primeira temporada, você nem nota, tipo assim, só jogam lá o nome dele.
Exatamente.
Tanto que se tu assistir o filme e depois assistir a primeira temporada, tu vai falar, falaram dele aqui.
Tava ali o tempo todo.
Eu fiz exatamente a mesma coisa, tá ligado?
Eu também.
Então, o que acontece é, precisou ligar esses pontos, sabe? Na minha opinião. E tinha que explicar certos personagens. Então, ele prefere jogar isso em uma saga do passado, do que, como a gente já comentou antes, um flashback aleatório em meio de luta, na luta do Itadori, parar pra falar sobre isso. Aquele personagem chegou, fala sobre isso. Então, apresentam esses personagens com a história deles e depois volta pro mundo do Itadori, que é o mundo que a gente tá acompanhando. Então é muito sobre isso.
Concordo com vocês. Assim, funcionaria das duas formas, né? Só que eu acho tão mais interessante como é no anime e no mangá, porque a gente tem o Itadori sendo orelha, apresentando não só o mundo, mas apresentando os tipos de maldição, apresentando como cada feiticeiro usa seus poderes. E eu sinto que quando a gente vai, por exemplo, pro filme e pro flashback, esses assuntos não precisam ser explicados de novo. Porque quem tá ali envolvido já conhece os personagens, tipo o Gojo, ele já conhece tudo isso. E aí a obra não precisa gastar esse tempo explicando de novo pra gente tudo isso que a gente já viu lá na primeira temporada. E tem um ponto que eu gosto muito de Jujutsu, que é essa questão de quando tu revê, tu percebe muito detalhe que já tava ali desde o começo, né? O Yuta é um ponto na primeira temporada que ele é citado o tempo todo e eu só fui perceber quando eu reassisti a primeira temporada pra gente poder gravar o episódio. Toda a questão de explicação de poder, da recessão congênita, tudo isso, tipo, quando eles falam pela primeira vez, tu fica meio tipo, tá, eu acho que eu entendi, mas não tem aquela explicação super detalhada. E depois quando tu vê isso nos próximos arcos, que são do passado, tipo, com o Toji no flashback, cara, faz todo mais sentido, porque a gente já tem essa base.
Uhum.
E eu acho que também Jujutsu é um daqueles animes shonen que ele flui tão bem, ele tem um ritmo acelerado, mais acelerado que outros animes shonen, mas eu acho isso um ponto positivo, porque ele não perde tempo sendo expositivo demais. Ele explica da forma natural que ele precisa explicar e tudo flui de uma forma muito natural. É um sentimento muito diferente em comparação com outros animes shonen e me lembra um pouco, o Douglas vai ficar feliz, me lembra um pouco a forma como Hunter x Hunter lida com os poderes.
Pô, então, eu vejo muito aqui... Ah, eu sou o putinha do Hunter x Hunter, né? Mas eu vejo muita galera comparando, né, os poderes do Jujutsu com os poderes do Hunter x Hunter, né? É porque tem muitas condições, tem muita coisa e tal. Só que, cara, eu vou discordar. Tipo assim, claro, tem essa parada de complexidade, isso é real mesmo. Só que eu vou discordar porque, tipo assim, até hoje, estamos na segunda temporada. Eu não entendi como funcionam os poderes de Jujutsu, tá ligado? Tipo, cara, eu tento parar, prestar atenção nas explicações, não sei o quê. Mas, mano, não é uma parada explicada. Tipo, ah, ok, a gente sabe que o poder do Nanami é ele acertar o 3/4 lá, né? 3/4 que falam? Sei lá. O poder do Gojo, ele tem aquela parada do infinito e tal. Mas, tipo, mano, não é explicado direito, tá ligado? É meio que explicado por cima, assim, diferente do Hunter x Hunter, que é tudo, tipo, mano, senta aqui. Ó, a gente vai explicar como funciona o Nen, a gente vai explicar como é cada partezinha do Nen, como isso funciona, quais são as condições direito e tal. E no Jujutsu, não. Gosto muito do poder do Jujutsu, acho que são muito criativos, também tem essas paradas de condições. Que é legal, né? Porque você vê que a pessoa não é só forte porque é forte, também tem isso, né? Mas, tipo, pô, pra o poder dela ser forte, ela tem que ter algumas condições, nem que seja, tipo, sanguíneo e tudo mais e tal. Mas, pra mim, não é bem explicado, tá ligado?
Eu acho que tem uma grande diferença entre Hunter x Hunter pra Jujutsu. E o que torna Jujutsu mais difícil de explicar. O Nen é um poder que você nasce com certas características do Nen. Mas como você vai adequar o Nen é você. Em Jujutsu, não. Jujutsu, você nasce. Ou você nasce, ou você não tem. E ponto final.
Uhum.
E as características de condição, elas são dadas no nascimento. Então, tipo, ah, eu tenho um corpo forte, e pra ter um corpo forte, tem um pouco de energia amaldiçoada. Você nasceu assim. Você não, tipo, ah, eu treinei pra ser isso, entendeu?
Uhum.
Então, você nasce assim, e com o que
não,
você nasce.
Não, desenvolve a técnica, né?
O que você desenvolve dentro de Jujutsu é o seu domínio. Pelo que eu percebi até agora dentro do anime, você desenvolve o seu domínio. Então, o domínio realmente tem... Mas, até hoje, o domínio não foi explicado pra gente. A gente não sabe os critérios pra criar um domínio. Só a única coisa que a gente sabe é que o Nanami, que é forte pra caralho, fala, não tem o domínio. Não tem domínio. Então...
O que a gente sabe até agora de domínio é, tipo, se o cara é muito foda, ele tem um domínio, tá ligado?
Ele tem um domínio. Isso.
E tem a parada do domínio pequeno, igual aquela menina da espada, que ela é pobre.
É verdade.
E tem o domínio incompleto do Megumi, né? Mas é o que a gente sabe.
É, que a gente sabe até agora, né? Talvez o final do arco do Shibuya explique pra gente, mas enquanto a gente ainda está no meio, a gente não sabe.
Ficar protegendo os mais fracos dá uma canseira. Fala sério! Escuta, Satoru. O Jujutsu, ele existe pra proteger quem não é feiticeiro. Eu vou te contar uma coisa, dessa sua boca só sai porcaria. Vamos conversar lá fora, Satoru? Tá se sentindo solitário? Vai sozinho, gato.
Sabe, algo que me chamou muita atenção desde o primeiro episódio dessa segunda temporada é a parte não só de animação, mas a animação também, mas a questão de direção e a questão de saturação de cor. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, assim, porque foi uma parada que me chamou muita atenção no primeiro episódio. A animação da primeira temporada, ela é espetacular, como a gente falou bastante no nosso cast. Mas eu acho a da segunda temporada melhor e ela é um pouco diferente também. Vocês sentiram essa diferença?
Eu senti, de cara. Eu vou deixar aqui uma dica ou comentário, não sei se é o certo, mas pra ler um pouco sobre animação, eu sempre gosto de ler no Twitter da Sakura One. A gente tiver a oportunidade, eles comentam sempre os principais animes da temporada, explicam um pouco sobre a animação mais tecnicamente e explicam um pouco da situação daquele estúdio. É muito bom os comentários dele, então deixa aí o meu adendo. Mas
legal.
A segunda temporada de Jujutsu, ela tem uma animação menos detalhista, essa é a minha questão. Então, por exemplo, aquele olho maravilhoso do Gojo que tem uma tela inteira pra mostrar, a gente não tem na segunda temporada de Jujutsu. Auro tão detalhista, mas ao mesmo tempo é muito mais fluido e a forma como os personagens se mexem, tu vê que os movimentos do Gojo naquela, na saga do passado, quando ele tá lá andando tipo na praia, é bem fluidozão, sabe?
Uhum.
Mas é meio que isso, é o que eu mais percebi, então é menos detalhista e mais fluido e um pouco mais simples também na forma como ele desenha os corpos e tudo mais, mas eu gostei bastante, eu não achei pior, eu achei diferente. Porque a comunidade pesou muito quando veio essa segunda temporada.
Não, e eu concordo com você, Hawking. Eu confesso que quando... Eu acho que o primeiro episódio, realmente é o primeiro episódio, a gente tem aquelas duas meninas lá fazendo... Que entram na casa mal-assombrada e tudo mais e tal. E ali eu percebi que tinha uma direção meio diferente. Claro que eles estavam querendo passar um clima meio terror, mas aquele esquema de... Passa a câmera e fica aquele clima de tensão e a movimentação dela meio diferente, entrando no quarto... Aquele esquema da câmera parada e elas andando pelo corredor, com uma animação meio diferente, assim, sabe?
Eles usam uma simulação de câmera grande angular também, que faz essa distorção.
Sim, não, total. E me gerou uma leve estranheza, mas não foi algo ruim. É uma estranheza porque a gente não tá acostumado de ver isso em animes. Foi isso que eu senti. Mas não uma estranheza ruim, sabe? Eu achei legal, da forma que foi feito. E passou aquela vibe que queria passar de uma parada meio terror, né? Até que chega o Gojo, explode tudo e foda-se. E é isso aí, o Gojo é forte, ele pode fazer essas paradas, tá ligado?
Eu amei essa direção diferente desse... Eu acho que ele é mais predominante no primeiro episódio, uhum, da segunda temporada. Depois eu acho que vai... A animação continua diferente, mas ela vai sendo mais igual à primeira, a partir de direção. Mas esse primeiro episódio, o Doug vai ficar maluco que eu vou falar isso agora. Mas me lembrou muito a direção de Chainsaw Man.
Não sei, não assisti Chainsaw Man.
Porque Chainsaw Man, ele tem essa animação que passa esse sentimento de algo mais tenso, com essas jogadas de câmera muito diferentes, essa utilização de técnicas, como eu falei, da grande angular ali também. E é muito... Cara, quando eu vi isso, eu fiquei... Cara, isso aqui é muito Chainsaw Man. E é do mesmo estúdio, né? É do mapa. Então, eu achei incrível ver isso em Jujutsu. Mas isso é mais no primeiro episódio mesmo. Eu achei lindíssimo.
Por curiosidade, o diretor da segunda temporada de Jujutsu é o Gota Oshozono. Ele dirigiu um episódio da primeira temporada, que foi o episódio 17. E nesse episódio, especificamente... A gente tem umas jogadas de câmera que já lembram bastante dessas jogadas de câmera da segunda temporada. Então, eu acho que ali a gente já viu um pouco do dedo do autor. E é bem interessante de ver como realmente ele tem um estilo dele.
O que acontece nesse episódio 17? Você lembra?
É o episódio que a maldição das plantas vai bater.
Pode pá. Ah, legal, cara, legal. Mas assim, Hawking, aí também eu vou discordar uma coisinha de você, que você comentou que saiu um pouco dos detalhes pra focar um pouco na animação. E tem um episódio, eu não sei se é o episódio 3, eu não lembro qual episódio que é, em que eles estão passeando lá com a Rika, era o nome dela? Rika? Rico? Não lembro.
Rico.
Que eles estão passando com ela, que eles decidem, né, expandir um pouco mais a viagem, né? Pra ela aproveitar um pouco da vida, já que ela vai morrer depois pra virar o carinha lá, esqueci o nome dele. E, cara, eu lembro que quando eu assisti essa cena, né? Deles indo pra praia, depois indo pro aquário, andando no rio, passeando. É muito lindo, cara. É, parece, tipo, cena de filme de anime, assim. Tipo, pega o filme do Mako Shinkai, que ele mostra, tipo, a paisagem, mostra os personagens andando num lugar bonito, enfim. Eu senti muito essa vibe. E uma trilha sonora lindíssima. Cara, eu lembro que naquela parte do aquário, que ela tá andando assim, olhando pros peixes, e os peixes nadando lá no aquário. Uma cena lindíssima, com uma trilha sonora calma e grandiosa assim atrás, sabe? Cara, eu fiquei arrepiado de assistir isso a primeira vez. E eu achei isso incrível e muito, muito lindo. Assim, um trabalho de arte fantástico. E ali sim, eles capricharam nos detalhes, principalmente do cenário, assim.
Mas sabe que eu acho que é um balanço. É... O que eu acho que o Hawking comentou, e eu concordo com vocês dois, é que em momentos de mais ação e mais movimentação, os personagens ficam mais distorcidos para ter mais fluidez. Em momentos mais calmos e contemplativos, aí a animação é mais detalhada, mas menos fluida. E é muito lindo esse balanço, eles fazem isso de uma forma perfeita. E tu comentou da Rico, eu queria comentar a premissa dessa temporada, porque eu acho ela bem interessante, porque eu acho ela tão focada em poucos personagens que a gente entende muito mais a relação deles, o Gojo e o Geto com a Rico e entre si também. Mas eu acho muito interessante essa explicação também da barreira das escolas Jujutsu, do Tengen, né? Que é ele que faz as barreiras, que muda todos os dias, pra deixar as escolas ocultas e por aí vai. Só que é uma criatura que precisa ser trocada a cada tempo. Mas a Manairiko, né? Ela é um potencial pra poder se tornar a nova Tengen ali pra ser assimilada e poder manter essas barreiras. Eu gosto muito que é uma missão simples, mas o que isso traz pra relação dos dois, o que isso traz de vilão, e algo que eu gosto muito dessa temporada é como eles têm que resgatar ela e levar até o Tengen. Só que tem toda essa questão de, cara, ela vai morrer, como o Douglas falou, porque ela vai ser assimilada pelo Tengen. Então, pô, vamos deixar ela também curtir um pouco da vida dela. Isso mostra um pouco da relação dos não feiticeiros e a como isso afeta também o próprio Geto e o Gojo. E um aspecto que eu gosto muito dessa temporada é que ele é menos focado em maldições e mais focado nos inimigos, no caso, em mestres de maldição. E é algo que a gente não tem tanto na primeira temporada, né? Isso foi algo que eu gostei bastante, ter essa visão do outro lado.
É, eu também acho. Essa primeira parte, assim, o nosso primeiro contato, né? Com essa saga do passado. Eu acho que foi muito bacana ter o autor meio que jogou por te mostrar uns personagens quando eram novos. Porque o nosso primeiro contato não tem nada a ver com a missão. É um momento aleatório, mas foi muito pra mostrar... Olha, quando a... Não sei se o nome da médica agora.
Ah, esqueci também. É aquela que era do time do Gojo, né?
Isso, que era do time do Gojo, que era igual a Nobara. Então aí vai uma crítica ao autor de Jujutsu. Você só tem três designs de personagem, como é? Os três principais têm que ser igual? Passa, não precisava ser a mãe da Nobara lá, não, pô. Mas aí é demais. Mas assim, é igual a Nobara. Realmente a gente era mãe da Nobara. Eu não toquei que era mestre, demorou um tempão pra...
Eu também. Quem me contou foi o João, aliás. O nosso famoso Johnny aqui.
E aí, bom, o primeiro contato foi muito introdução, rever os personagens, entender que eles estão novos, então isso foi bacana. E até ir pra nossa missão principal. E naquela época, o Gojo é bem mais fraco que o Gojo é atualmente. Mas deu pra perceber que ele já era muito temido. E ele não era o que é hoje. Tipo assim, o que é no tempo do Itadori, tá ligado? Isso é muito foda. E ele era bem mais despreocupado, na minha visão, naquela época. Os acontecimentos do passado tornam ele um pouco mais preocupado e dá a ele a missão de vida que ele tem hoje, no tempo do Itadori, no caso.
Sim, e dá pra perceber, né, cara? A questão da experiência ali. Ele era molecão, ele se achava demais, não que ele não se ache agora. Mas, pô, eu tô despreocupadão, todo... É jovem, tá ligado? Acha que pode tudo, consegue tudo, tá ligado? Até que chega o ponto em que não, tá ligado? E aí a gente fica chocado, tá ligado? E, porra, ok, né? A gente fala, ele é molecão, tem cara de que vai fazer merda, mas, mano, quem vai bater de frente com o Gojo, tá ligado? Mesmo ele não dominando o infinito perfeitamente, ele tenta usar o vermelho lá alguns momentos, né? Aquela magia do vermelho.
É verdade, ele falha.
E falha, tá ligado? E você fala, porra... Mesmo assim, tá ligado? Quem vai bater de frente com o menino Gojo? E nessa temporada aparece o grandioso, o brabo, o destemido, o foda, o musculoso...
O pai do Megumi.
O pai do Megumi, também conhecido como Toji, brabo.
Foda, viu?
Ô, compadre, Por acaso a gente se conhece?
Sou péssimo pra lembrar nome de macho.
E que vilão foda. Cara, eu amei, assim, porque desde a primeira aparição dele na temporada, ele tem aquele ar de, mesmo assim, tu não vendo ele lutar nesse começo, tu já fica assim, cara, esse cara é perigoso. Uhum. Porque ele tá muito... Ele passa esse ar, assim, e eu gosto muito dessa parte dos mestres de maldição, porque mostra que tem a questão de investir o dinheiro, de ter recompensa pelas missões, de ter os contatos que dão as missões pra cada um desses mestres. E o Toji é muito foda, até porque ele não tem energia amaldiçoada nenhuma, e ele ainda assim bate de frente com o Gojo, e ele mata o Gojo, né, nessa parada.
Cara,
muito foda.
É chocante. Mas assim, eu acho que desde a primeira vez que ele aparece, o pessoal fala que ele é o matador de feiticeiros Jujutsu, né, uma coisa assim. Por isso que quando ele já entra, você fica, caralho, e é um cara bombadão ainda, você fala, tá porra, mano.
A cicatriz no lábio, foda.
Tá louco, isso daí é perigoso. Mas, cara, esse episódio aqui, ele luta contra o Gojo, mano, eu fiquei chocado, velho. Primeiro que... Vamos lá, entrando naquele esquema de animação fluida que o Hawk comentou. Cara, essa luta é um show de espetáculo, tá ligado? Tipo, é muita coisa acontecendo, uma explosão e o Gojo explodindo tudo, ele correndo super rápido, você entendendo tudo que está acontecendo. Embora seja uma coisa muito rápida, tudo que está acontecendo ali, você consegue entender. E, meu irmão, o Gojo é esculachado. E, tipo assim, foi até o Hawk que falou isso no grupo do Telegram, quando a gente estava conversando.
Sim.
Que, tipo, cara... O cara pode ser brabo, o que aconteceu foi um descuido humano, tá ligado? Tipo, ele perdeu por ser humano, tá ligado? Por, tipo, se esforçar demais pra cuidar de outra pessoa, ficar cansado, olhou pra um lado, sendo que ele não sabia que o Toji era inteligente pra caralho e previa que ele ia fazer isso, e chegou no outro pra dar facada, enfim. Foi todo um descuido do Gojo, né? Por ele se achar demais, por ele achar que, tipo, porra, ninguém vai conseguir encostar em mim porque eu sou foda, tá ligado? E um leve descuido, ele morreu.
Não, e o Toji foi preparado, né? Porque ele usou aquela faca amaldiçoada que pode cortar através dos encantamentos. E a cena dele cortando o encantamento do Mugen, né? Do ilimitado do Gojo, é tão bonito que a faca vai entrando e quebrando a barreira.
Uhum.
E a parada de realmente por que o Toji tem o título de assassino de feiticeiros, né? Porque ele mete a faca no pescoço do Gojo, corta o Gojo na diagonal, fura a perna do Gojo, depois mete a faca na cabeça dele. Tipo, pra garantir que o Gojo morreu, assim. Eu achei muito chocante. Foi uma cena foda, foda. Nossa, o panorama quando tem de vários daqueles mini demônios voando ao redor e só aparece o Toji no meio deles, cara. Aquela cena é um wallpaper, é muito foda.
É um espetáculo.
É muito foda.
Essa parte, porque muita gente já foi pro final da saga, né? Aqui. Mas é porque a saga inteira é só um grande plano pra chegar nesse momento, então meio que a saga é esse momento. É basicamente isso, a saga do passado.
Sim. Uhum.
Então, quando a gente vai ver o Toji lutando contra os... Detou, caralho.
Toji.
Não, o Toji lutando contra o Gojo, meu Deus, sujo o nome.
Gojo.
Aí, quando eles estão lutando, é a primeira vez em todo o anime que a gente tem uma breve explicação sobre o que o Gojo faz. Pra começar, sobre os poderes dele.
É verdade.
E eu não entendi. Eu revi umas duas vezes.
Eu pausei o episódio e voltei, tá ligado? Li. Não entendo essa porra ainda.
Eu não entendi.
É um seu quê do espaço-tempo que você deixou de mim. Eu falei. No final eu falei: ah, beleza, ele tem uma faca que corta no meio. E foda-se, o que faz? É tipo isso. Mas deu um tom de: pô, não importa os seus poderes, eu me preparei pra enfrentar e eu consigo. É muito foda essa parte.
Uhum. Ele foi preparado, né? Tipo, pra aquela luta, é muito foda. Os demônios que ele trouxe, né, as maldições que ele trouxe, os artefatos que ele trouxe, é tudo preparado pra matar o Gojo.
Isso é muito foda. A luta é sensacional. Fazia muito, muito tempo que eu não ficava tão, sei lá, satisfatório com a luta, porque mesmo tendo Kimetsu no Yaiba, que tem aquelas animações maravilhosas, as lutas de Kimetsu, tipo assim, não tem uma coreografia massa.
Uhum.
É tipo assim, eu vou, exato, solto o poderzão bonito, aí o outro defende, solta o poderzão que eles desenham lá e tal. Tipo, não são coreografado, uhum, trocação de soco. E isso me fazia muita falta em Jujutsu, cara. É muito, muito foda. E aí me lembra uma parada que o Lari falou do porquê ele não leu o mangá. Ele falou: pô, eu acho que perde muito da magia de Jujutsu.
Exato.
E eu concordo nisso, porque, querendo ou não, Jujutsu nem tinha explodido tanto até o anime, sabe? E querendo ou não, ter uma produção dessa traz um tchan, porque a história é maravilhosa, mas precisa desse tchan, sabe? Dessa coreografia de luta. E é sensacional, pô. Essa luta do episódio... Isso é o 5, acho? O 4?
É o 3.
3, é? Isso. Episódio 3? É, então, pô, foi muito bom de assistir. Quando eu assisti, eu falei, caralho, como eu tava com saudade de Jujutsu. É tipo isso.
Nossa, é bem pra isso. Caralho. E acabou essa luta, assim, com o Gojo tirado no chão, ensanguentado. E, tipo, cara, a gente sabe que ele está vivo porque a gente assistiu a primeira temporada. Está lá o Gojo mais velho sendo o professor Kakashi lá do Yuji, tá ligado? Só que você fica, mano, como esse filho da puta está vivo, como? Tá ligado? Como? Isso é impossível, impossível do cara sair vivo dali, né? E claro, ele sai depois com explicação de poder que eu finge que eu entendi, mas... Aí, porra, cara, é muito doido, assim, eu lembro que eu fiquei chocadaço quando eu assisti esse episódio.
Tipo assim, ele bota a energia amaldiçoada... E assim, a energia vai ser a volta no tempo? É uma coisa assim?
É que eu acho que ele não dominou a energia negativa. Eu acho que era uma parada assim, né?
É que é a energia que eles usam, os poderes, é energia negativa.
Isso.
E aí, o que ele faz é multiplicar a energia negativa por ela mesma. Então, negativo vezes negativo dá positivo. Ou seja, é cura. Tipo, negativo dano, positivo cura. Então, como ele multiplica o negativo pelo negativo, vira positivo. E aí, ele se cura. É isso que eu entendi, pelo menos.
Mas tá ligado? Tipo, a gente entende, mas não é uma parada que ainda encaixa, não faz muito sentido, tá ligado? Mas a gente aceita, tá ligado? Fala, não, é o Gojo que fez, pô, ele consegue, ele sabe, tá ligado?
Porque é que não tem uma maldição de cura, né? É que justamente a maldição negativa, vezes ela mesma, vira positiva, e isso, de alguma forma, cura o corpo. É tipo isso.
É. Não, é tipo assim, eu aceitei, porque a gente já viu outras maldições, por exemplo, o Yuji lá, o Sukuna arrancou o coração do Yuji e fez o coração dele, tá ligado? E eu falei, tudo bem, ele é uma maldição? É uma maldição. Mas se curou. Então pessoas conseguem se curar nesse universo. É isso.
É isso.
O Gojo, ele é forte, então ele consegue fazer isso. É isso, aceitei, tá ligado?
Exatamente. Mas eu acho esse terceiro episódio, ele incrível, não só porque tem essa luta espetacular, mas o final desse episódio, ele é uma das coisas mais impactantes, assim, que eu lembro em animes recentes, que é a morte da Hiko, né? Porque a gente tem no mesmo episódio,
nossa, sim,
essa luta, a suposta morte do Gojo, e aí quando tá o Geto e a Hiko falando, conversando sobre, putz, tem certeza que quer fazer isso? Pô, tu vai perder tua vida e tal. E a gente vê que o Geto começa a ficar ali levemente tocado. E, pô, você pensa, não, vamos abandonar isso, vai, foda-se. E aí, só aquele tirão na cabeça dela e ela, tipo, cai morta no episódio. Aí tu fica, tipo, cara, como assim?
Eu sempre fui especial. Todo mundo ficava falando que eu era diferente. Eu não consigo me lembrar muito bem do dia em que os meus pais morreram.
Eu quero muito passar mais tempo junto com as pessoas.
Então, vamos para casa. Rico.
É muito chocante.
Foi muito chocante. Foi muito chocante. Inesperado, tá ligado?
E aí já acaba o episódio com a promessa da luta do Geto e do Toji. E ele já fica tipo, caralho, eu quero ver isso logo. Vou ler uma garra, pensa, não. Não vou ler uma garra.
Segura, seja isso. Forte.
Eu gosto de uma coisa principal, disso tudo que tu falou. Tipo, ele tá lá, tem poderes fodas, mas tipo assim, ele só puxa uma fucking arma e dá um tiro na cabeça dela.
Dá um tiro na cabeça
foda-se.
Dela.
É o auge do ser humano, tá ligado? Ele só puxa uma arma e dá um tiro, pô.
Puxei o trisoitão e foda-se.
Ali o Toji foi prático.
Não, mas, mano, foi uma puta quebra de expectativa. Tá ligado? Sim. Uma puta quebra. Porque ele fala, ah, não, vamos lá, você não precisa se sacrificar pra virar o coisinha. Uma cena bonitinha, tá ligado? Você, caralho, o Geto é uma pessoa boa, tá ligado? Tipo, nessa começo dessa temporada já tá, pô, o Geto é um cara legal,
exato,
tá ligado? Ele é um cara, porra, gente fina pra caralho. E aí ele manda uma dessa no final ainda, você fala, mano, pronto, Geto, você pode fazer o que você quiser, cara. Você é um cara incrível, eu te amo. E aí, do nada, plau, tiro na cabeça, mano. Completamente inesperado. Um tiro, um revólver no mundo de Jujutsu, tá ligado?
Sim.
Por quê, mano? Enfim, o Toji pode.
E isso é uma parada que até o que tu falou agora do Geto, eu acho que e aí retomando um pouquinho a conversa que a gente teve sobre a ordem das coisas de Jujutsu, é tão importante porque a gente vê também o Geto como um vilão numa primeira temporada, um vilão no filme, e daí no final nessa temporada, nesse começo de temporada a gente vê tipo assim, não, na real ele era uma pessoa de boas, assim, ele era realmente o melhor amigo do Gojo,
ele era um queridão, né, mano?
Ele era um queridão, assim, só que aí a gente descobre também o que tudo isso que ele passou nesse passado afetou ele pra até motivar o que aconteceu no filme, né? Então, e aí agora voltando pra luta dele com o Toji, a gente tem uma outra sequência de batalha dele invocando vários espíritos, aquele dragão, o Toji cortando o dragão no meio. Nossa. Ai, cara, é tão lindo. Nossa, é muito foda.
Mas assim, eu confesso que quando eu comecei a assistir essa luta, tipo, ah, ele vai começar a luta. Eu já fiquei, mano, obviamente...
Não tem como.
O Geto vai perder, tá ligado? Tipo, não tem como. Uhum. Se o Gojo não ganhou, tudo bem que naquela época os dois estavam mais ou menos no mesmo nível. Eles sempre comentam isso, né? Mas eu falei, mano, se o Gojo não ganhou, o Geto não vai ganhar nem fudendo, tá ligado? E eu já assisti ali aceitando que ele ia perder, aceitando que ele não ia morrer também, porque ele está na outra temporada. Mas eu falei, mano, ele não vai ganhar. Isso é um fato, tá ligado? Mas vamos ver, quero ver porradaria. E é uma cena linda, uma sequência maravilhosa de luta, ele invocando os espíritos mais fortes que ele tinha. O espírito não, né? Maldição. Mais forte que ele tinha pra vingar o amigo dele e vingar Rico também, que acabou de morrer na frente dele, então ele tava com sangue nos olhos. E muito, muito foda, mano. Muito foda.
Eu acho muito louco que depois dessa luta, a gente sabe que o Gojo reaparece. E assim, quando o Gojo reaparece, meio que não tem luta, né?
Só
ele reaparece entendendo o vermelho e... Foda-se, ele só passa por cima do Toji.
Drogadaço.
Puto.
Pô, mas eu quero falar sobre essa cena, porque eu acho absurdo a direção dessa cena. Do Gojo transtornado, loucaço, maluco. Cara, ali dá medo dele. Tipo, ali eu fiquei meio tipo assim, cara, o Gojo é assustador às vezes, né?
De drogas. Pesado.
Porque ele tá transtornado falando sobre essa questão de reverter a maldição e a energia positiva que curou ele.
E flutuando,
ele
rindo pra caralho.
Flutuando, com a boca aberta. E o Toji olhando, tipo assim, cara, esse cara tá doidão. Tipo, é muito boa essa cena. E aí só a gente vê o primeiro uso do roxo, né? Do Murasaki.
Que é do caralho. Mas eu acho maneiro essa cena, assim, que realmente, o Gojo tá lá, transtornado, voando e tal. E o Toji já preparando os planos, tá ligado? Ele falando, cara, eu tô aqui com a arma, se eu utilizar essa arma com a outra, ainda tem chance de eu ganhar. É como ele viveu, ok, ele tá vivo, mas se eu fizer isso daqui, talvez eu consiga. E ele lá, se preparando pro combate, tá ligado? Só que não tem como, né? O Gojo ali desbloqueou o poder master dele e só aceitou a morte do Toji.
Ele fez rosquinha do Toji.
Sobre isso que o Hilary falou do Gojo tá muito louco, isso é uma parada massa, porque a sensação que dá naquele episódio foi como foi que o Geto ficou do mal e não o Gojo. Porque o Gojo, ele tá muito puto.
Exato, Hawking.
E quando, acho que logo depois dessa cena, tem a cena dele pegando o corpo da
Nossa,
menina.
Pra caralho.
Que ele invade lá.
Uh-huh.
E ele sai de lá puto e ele vira pro Geto e fala, se você quiser matar, você mata.
Uhum.
Sim.
É, a decisão é sua. Então, a sensação que dá pra gente, se o anime tivesse começado aqui, pô, esse cara aqui, ele tá...
Ele vai ser o vilão.
Tá um Saki.
Uh-huh.
E o Saki de ficar puto de vez, saca?
Uhum.
E é muito louco essa das personalidades dele, como ele internalizou isso, porque ele tava muito puto, aquela quando ele invadiu pra pegar o corpo da Rika. É Rika não, é outro não, nome, Rika é outro.
É Rico, é a Manai Rico. E é foda porque essa cena, que é o final do quarto episódio, tipo, tá todo mundo lá batendo palma e tal, e ele carregando o corpo dela, e só tipo assim, cara, vamos matar todo mundo aqui. E até o Geto, e aí isso leva à discussão que tem no último episódio do flashback, que é... Não, mas eles não são não feiticeiros. Por que a gente vai matar eles? Faz diferença? E aí o Gojo fala, tipo, cara, não faz diferença. Dá de a gente matar todo mundo aqui, que tá tudo certo. E é muito pesado ver o Gojo, que a gente conhece a primeira temporada, falando dessa forma, uhum. Sabe? Claro que aí isso leva pro final do flashback, que isso afeta o Geto. E eu gosto muito de como acaba esse flashback. Porque não tem... As lutas mais fodas, o ápice da temporada, desse arco, é no meio dela. Que no episódio 3 ali, que a gente falou da luta e tal. Esse último episódio, ele é mais pra realmente mostrar como... Isso afetou tanto o Geto quanto o Gojo. E que o Geto começa a se questionar sobre... Putz, que ele quer fazer um mundo melhor na visão dele. Só que o que seria esse mundo melhor, né? E a questão da discussão de não feiticeiros. De como resolver esse, entre aspas, problema. Porque as maldições nascem desses sentimentos dos não feiticeiros. Então a solução é matar todo mundo que não é feiticeiro. E aí começam essas discussões, né?
É, sobre isso, sobre essas discussões, que é muito massa. Lembra muito a discussão de Shingeki no Kyojin. Na minha opinião.
Uhum. Pra caralho.
Sobre, pô, pra eu salvar as pessoas que estão comigo no dia a dia, porque quando você é feiticeiro, pô, você só anda pro feiticeiro. Você vive num mundo externo e tá salvando todo mundo. e ao mesmo tempo que você salva, ninguém sabe. E é muito difícil ser um cara que se sacrifica pelos outros e não de um obrigado de ninguém, tá ligado? Você é um ser humano, pô. Você, no fundo, no fundo, não existe super-homem que vai, ah, eu vou fazer isso porque eu sou bom, e eu sou bom, bom, e é isso, tá bom? Tipo, ele vai lá, ele vê amigo dele indo pra missão e morrendo, e tipo, foda-se, o mundo não sabe disso. E ele fala, pô, e se... Não, calma, aí a gente tem introdução de outro personagem, agora eu até tava pensando, que é um personagem que a gente já tinha sido conversado um pouquinho sobre ela na primeira temporada, e ela aparece durante, sei lá, 4 minutos na segunda, nesse flashback da segunda, e tipo, é ela que conversa com o Gueto que faz tudo acontecer.
Ela que vira a chave do Gueto, né? Mas e quando ela é comentada na primeira temporada? Eu não lembro, Hank.
Oxê, ela é a mestra do menino, pô.
De que menino?
Do Brother.
Do todo?
Do todo.
Do todo?
Ah, ela é a mestra do todo?
É.
Porque ele pergunta o tipo de mulher. Qual é o seu tipo de mulher?
Quando ela chega, a primeira coisa que ela pergunta.
Aham. Uhum. Ah, e aí, pode ir pá. Caralho, eu não tinha me tocado nisso, não. Que foda.
Ela é a mestra do todo. E aí, quando o todo vai conversar com o Yuji na primeira temporada, ele fala, vou fazer a mesma pergunta que minha mestra faz.
Ah, que minha mestra, eu não tinha me tocado nisso. Ah, entendi.
É muito foda.
Não, eu me toquei que ela fez a pergunta pro Geto, tá ligado? Mas eu falei, ah, sei lá, é outra doida também, tá ligado? Mas não que necessariamente era a mestre. Que legal, cara, que maneiro. Nossa, que foda. Agora ficou mais legal ainda.
Foda, né?
Uhum. Isso aí é muito foda, porque aí ela fala, só existem 2 tipos especiais. Ou é 3, que é o Geto, ela... E o Dojo. Então, tipo, ela é foda ao suficiente pra ser nível especial, saca? E a gente não sabe nada sobre ela ainda. Ela só apareceu durante esses 3 minutos.
Sim.
E ela te explica lá pro diretor, ó, existem 2 formas de fazer isso. Ou fazer todos os seres humanos aprender a controlar a energia amaldiçoada, porque nós, como somos guerreiros Jujutsu, nós controlamos energia amaldiçoada. Portanto, maldições não nascem da gente.
Uhum.
Ou matar todo mundo. Porque se matar todos os seres humanos, só vão sobrar guerreiros Jujutsu, então só vai sobrar na Terra quem sabe controlar a energia amaldiçoada. E aí o diretor fica na tela, E aí vai pra missão que ele acha as 2 meninas. E aí eu achei... Ele só fica maluco.
Só antes de pular pra essa parte, e também tinha a terceira opção, que não virou uma terceira opção, né? Que seria investigar a única pessoa que não tem energia amaldiçoada, mas conseguia não... tirar ela pra virar maldição, que era o Toji, né? Só que o Gojo matou o Toji. Então não existe mais outra pessoa no qual pode se investigar pra conseguir lidar com isso, né?
Expansão de domínio.
E aí, depois disso, depois dela conversar com o diretor, ele fica isso na cabeça. E aí ele vai pra missão, que aí, pô, faz, na minha opinião, esse é um dos melhores bad stories de um cara vilão, porque faz total sentido psicológico, ao meu ver. Porque ele tava com todas essas indagações, pô. Eu estou aqui para salvar os seres humanos, mas ao mesmo tempo, os meus amigos do Jujutsu estão morrendo, etc. E aí ele vai numa missão onde ele vê seres humanos comuns maltratando 2 meninas porque elas são guerreiras Jujutsu. Elas têm a capacidade de controlar a energia amaldiçoada. Uhum. E elas podem ver coisas.
2 criancinhas, né?
2 criancinhas. E aí, quando ele vê isso, pô, ele fala, pô, eu acho que eu já decidi o que eu quero ser. Então ele simplesmente mata todo mundo que tá naquela vila fazendo isso.
Uhum.
E aí, cara, essas meninas são as mesmas que aparecem no filme, que acompanham ele sempre. E, pô, tem uma frase que eu li uma vez que é, heróis e vilões normalmente têm a mesma backstory, sabe? A diferença é o que eles fazem com o sentimento.
Uhum.
O herói, ele passa por um trauma e não quer que ninguém mais tenha um trauma. O vilão é, pô, se isso acontecer comigo, vai acontecer com todo mundo. É muito essa vibe. Aí o diretor só pegou, falou, pô, quer saber então? Se vocês estavam batendo na gente, eu mato vocês, todo mundo aqui, é isso.
E é bizarro, né? Como em poucos episódios, em 5 episódios, cara, tanta coisa acontece. Dá base pra tudo que vai acontecer na segunda temporada, no restante dela. Dá base pro que aconteceu no filme. Explica o Geto, explica o Gojo. E tipo, cara, são 5 episódios muito perfeitos, meu Deus, é muito bom.
Dá base pra um episódio de 1 hora de podcast, tipo, coisa pra caralho.
E dá base pra uma hora de episódio. Eu achando que a gente ia falar 20 minutos e ia ficar sem assunto,
não,
mas...
E até uma observação, né, até dessa parte ali que o Ronco falou, até essa parte que chega, que ele encontra as meninas. Eu senti a mesma vibe que teve a animação do primeiro episódio. Tipo, quando começa a mostrar essa luta mental dele... essas jogadas de câmera, uns ângulos meio diferentes, assim, que a gente não vê em anime, mas pra mostrar que ele tá meio acabado, que ele tá meio destruído, aquela parte do banho, onde a câmera pega bem no rosto dele, assim, ele olhando pra frente, aquela água caindo, e aqueles segundos, assim, só naquela parte, pra realmente mostrar que ele tá tendo esse debate mental, que ele tá sendo destruído aos poucos, né? Que ele ser o cara bom, querer fazer o bem, não tá fazendo bem a ele, sabe? E por isso que ele tem esse colapso e ele dali ele fala, foda-se, vou matar todo mundo. E uma parte que é muito chocante também, que eu fiquei chocadíssimo quando eu vi, é que foi logo depois que ele matou todos os humanos lá daquela vila que tinha as criancinhas, que eu acho que o Gojo pergunta, não lembro que outra pessoa que pergunta e fala, pô, mas os pais deles são humanos normais, né? Os pais deles não têm, uhum, não sabem controlar a energia amaldiçoada. Ele falou, é, eles matou os pais deles também, tá ligado? Tipo, cara, o quão ele tá focado nesse objetivo dele, tá ligado? Ele matou a própria família dele pra, tipo, seguir a parada. É bem tenso, tá ligado?
Esse encontro do Geto com o Gojo na rua, em que eles ficam se questionando, e o Gojo fica com aquele sentimento de, cara, tipo, meu amigo tá ali se perdendo no caminho que ele tá trilhando, e ele não tem ação do que ele pode fazer naquele momento, é muito impactante também, e fecha de novo perfeitamente esse arco.
Eu quero só deixar essa menção pro dublador do Geto nessa cena da rua que o Lara comentou, que é literalmente a última cena dessa área do passado, que é quando ele conversa com o Dejo, falar com o Goto. Meu Deus, o nome é tudo igual.
Sim, aí, é difícil, né, cara?
Aí, ele... Quando ele fala, você matou seus pais mesmo? E aí, eu senti na voz do Geto que ele não queria matar os pais dele. Que ele ia matar, eu senti que falou que era a forma dele provar pra si mesmo que ele tinha que fazer isso. Porque no momento que ele matou os pais dele por esse objetivo, ele não podia voltar atrás.
Uhum.
Então foi uma forma dele fincar uma bandeira e falou, pô, esse é meu objetivo, eu matei meus pais pra isso, então agora não vale mais a pena dar um passo pra trás.
Uhum.
E aí vem, na minha opinião, uma das frases mais bonitas que eu já vi no anime falando, aquela frase sensacional, que é, você pode fazer o que quiser porque é Satoru Gojo, ou você é Satoru Gojo porque você pode fazer o que quiser.
Uhum.
Essa frase é sensacional.
Eu achei do caralho também, do caralho. A discussão na frente do KFC, né? Uhum. A galera comendo frango frito lá e os dois discutindo a humanidade.
Boa gente passando, eles falam sobre a humanidade, que o cara matou os pais, tá ligado? Mais uma terça-feira aí no mundo de Jutsu.
Mas aí, eu acho foda essa faixa, porque primeiro, aquele momento, o diretor sabia que o Gojo nunca mataria ele, pra começar, porque ele é muito próximo, porque ele virou as costas, o Gojo mirou pra matar ele e não matou. Primeiro ponto. E naquele primeiro momento a gente já sabe, pô, o Geto é uma fraqueza humana do Gojo. Tipo assim, ele é muito amigo. Ele sabe que é amigo dele. Então é por isso que, tipo, ele ficou do mal e a qualquer momento o Gojo podia ir lá e matar ele, pô. Ele sempre teve esse poder. E ele nunca foi. Porque ele inventava grandes desculpas pra si mesmo. Aí no filme a gente viu o que acontece, etc.
Uhum.
Mas, pô, é muito foda essa parte porque é muito importante ter essa conexão entre os dois. Porque, na minha opinião, essa conexão é o principal ponto de Shibuya. Shibuya só acontece por causa dessa conexão dele com o amigo dele.
Uhum.
E aí, isso é foda.
Expansão de domínio.
Então, antes mesmo de a gente terminar esse episódio, essa discussão que a gente teve durante esse cast desse arco maravilhoso, eu quero agradecer os nossos fichas de ouro. Então, eu quero dar um agradecimento especial ao Bruno Felipe, ao Lucas Bittencourt, ao Pedrinho, à Vivian e também ao Gaba. A ajuda de vocês é fundamental para manter o Fliperama vivo e crescendo cada vez mais. Então, agradeço demais aos nossos fichas de ouro.
Valeu, galera. Amamos vocês.
Então, acho que fechamos esse episódio. Nós não vamos dar a nota para esse arco, já que faz parte da segunda temporada. Faz mais sentido a gente dar uma nota pro todo. Não pro todo o Best of Friend, mas pro todo... pra segunda temporada completa, no caso. Então, a gente vai dar a nota no nosso próximo episódio, quando a gente falar de Jujutsu de novo. E acho que fechamos, então. Lembrando das nossas redes sociais, pra você entrar no nosso Instagram lá, Fliperama Nerd Oficial. Também acesse o nosso Catarse e o nosso YouTube, TikTok e converse com a gente lá no Telegram, apoiando o nosso projeto. Então, mais uma consideração?
Gostaria de deixar um questionamento aqui para os nossos ouvintes, que é, o Hilário é o ditador do cash, porque ele é o Hilário, ou ele é o Hilário porque é o ditador do cash? Fica aí o questionamento.
Fica aí o questionamento.
Eita porra. Fica o questionamento. Pô, agora eu não vou nem mais querer puxar o encerramento, depois de ter sido intimado pelo Raul. Mas então, valeu, gente. Até o próximo episódio. Falou.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Dá tchau pra galera, Raul.
Valeu, valeu, valeu.
Ah,
não. Mal educado, Raul. Pô, falamos muito bem, caralho, foi um puta cast.
Pô, são só 5 episódios, tá ligado? A gente precisa falar pra caralho.
Ainda bem que a gente dividiu, porque o cast da segunda temporada ia ser umas 3 horas.
Caralho, a gente podia muito ter começado o cast falando: você pode ser nosso host porque você é Ancilário, ou você é Ancilário porque...
Caralho! Isso seria foda.
Sintonia Criativa.